Sexta-feira, 24 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Jovem morre atropelado por carro e ônibus em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem, no acesso ao bairro de Uvaranas, aqui em Ponta Grossa. Bruno Henrique Fernandes, de 20 anos, teria desembarcado de um ônibus do transporte coletivo e aguardava para atravessar a rua quando foi atingido por um carro. Com o impacto, foi arremessado para o rodado do ônibus. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, não acusando o consumo de álcool. Corpo de Bombeiros aqui de Ponta Grossa foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. O velório acontece neste momento e o sepultamento será realizado no período da tarde. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa instaurou um inquérito para investigar essas causas, né? As causas deste acidente que infelizmente resultou na morte deste jovem de 20 anos aqui na cidade. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O GAECO cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra jogos de azar em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O núcleo de Londrina do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou essa operação, que tem o nome de Guanabara, e apura a constituição de uma associação criminosa relacionada a diversos ilícitos, como jogo de azar e corrupção ativa de agentes policiais. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão temporária e 7 mandados de intimação de medidas cautelares nas cidades de Londrina, Cambé e Ibiporã. A base das atividades ilegais estaria localizada em um bairro na zona sul de Londrina que se chama Guanabara. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina, que também, a pedido do Ministério Público, determinou o sequestro de 6 imóveis, 4 veículos e valores pecuniários pertencentes aos possíveis integrantes desse grupo criminoso. Os bens em questão seriam objeto da lavagem do dinheiro e produtos do crime. Entre os investigados está um contador, que no exercício da atividade profissional teria atuado com os investigados para a realização de um esquema de lavagem de dinheiro por meio da realização de uma empresa fantasma e da manipulação de dados contábeis e também fiscais. A Operação Guanabara é uma continuação da Operação Império, que foi deflagrada em maio de 2021 pelo GAECO. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. No intervalo de 3 dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,5 toneladas de maconha no noroeste do Paraná. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. A primeira apreensão da semana foi em Farol, cidade perto de Campo Mourão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estavam patrulhando a rodovia BR-272 numa ação de combate à criminalidade quando deram ordem de parada a uma caminhonete S10 que estava em alta velocidade. O motorista não parou, começou uma perseguição policial. A caminhonete transitou pela contramão, também no acostamento. Quando o condutor fez uma manobra brusca, o veículo tombou e a carga se espalhou pelo chão. O suspeito conseguiu fugir a pé por uma mata. A carga era maconha, que foi pesada, totalizando 1,60 toneladas. A caminhonete tem placas falsas, foi roubada num assalto em fevereiro em Assis Chateaubriand. E ontem, mais uma apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, desta vez em Guaíra. Os policiais abordaram uma carreta que estava repleta de maconha no fundo falso do assoalho. É um veículo paraguaio que também trafegava pela BR-272. O caminhão estava carregado com arroz, aí por isso os policiais levaram a carreta para uma cooperativa para retirar o grão. Havia 1,526 toneladas de maconha. 2 paraguaios foram presos. O motorista disse que pegou a droga no Paraguai e a levaria para Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Já o passageiro alegou que apenas acompanhava a viagem. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então tá aí, né? O passageiro disse que não tinha nada a ver com a história. Fato é que em 3 dias a PRF apreendeu 2,5 toneladas de maconha no noroeste do Paraná. Informações que você ouviu aí com a Luciana Penha. Olha, para conseguir trabalhar, um casal de pais que veio de São Paulo aqui para Curitiba faz o que pode. Com o pouco de dinheiro que tem disponível, eles pagam uma creche para um dos filhos, mas o outro precisa ficar em casa porque não há vagas em CMEIs, né, que são Centros Municipais de Educação Infantil, e em escolas conveniadas com a prefeitura. Uma mãe que não quis se identificar relata desesperada a rotina complicada.
Olha, minha filha, esses dias caiu da escada, ela dá um trabalho terrível pro meu marido, ele trabalhando, mas tá tudo bem. Ela é elétrica, ela tem uma energia, eu tô assim, em desespero, porque eu fico preocupada, meu marido tentando trabalhar com ela em casa, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu fiz um vídeo dela ontem, das coisas absurdas que ela faz, sabe? Para as pessoas, se tem condições de uma criança dessa ficar em casa com um adulto que está trabalhando. Eu fiz em exclusividade justamente para compartilhar com alguém que possa me ajudar, com a Secretaria da Educação, com qualquer pessoa, para as pessoas se conscientizarem. Meu marido trabalha home office, mas ele está trabalhando e é perigoso, ela já caiu da escada, perigoso acontecer alguma coisa pior. Eu não tenho condições de pagar uma creche particular por aqui, é muito cara.
De acordo com Kellen Colarino, que é diretora de educação infantil da Rede Municipal de Educação aqui de Curitiba, cerca de 9 mil famílias estão na fila de espera por uma vaga em CMEIs ou nos convênios firmados.
Nós temos aproximadamente 9 mil pessoas aguardando, divididas nas turmas de berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2. Nós fazemos, então, chamamentos diários para a rede contratada e fazemos chamamentos semanais para os centros municipais de educação infantil. Então, nós temos um calendário onde, durante todo o ano, esse chamamento é feito e, quando ele é realizado, as famílias têm até 6 dias corridos para efetivar a matrícula. Se ela não comparece, eu destino a vaga para outra família.
A escolha do aluno passa também por um processo de análise. A prioridade é das famílias com maior vulnerabilidade. Ainda de acordo com a prefeitura, é necessário aguardar o chamamento, que acontece prioritariamente por e-mail cadastrado no sistema de vagas. A família tem 6 dias para entregar os documentos, comprovar a vulnerabilidade declarada, como ser beneficiária de programas sociais e finalizar o processo. Em resposta ao caso apresentado no início dessa reportagem, a prefeitura indicou que a família precisa aguardar a disponibilidade de vagas nas unidades preenchidas no cadastro. As inscrições para vagas no ensino municipal devem ser feitas pelo cadastramento-escolar.curitiba.pr.gov.br. Agora são 10 horas e 45 minutos. Uma unidade do Conscientizar Mais em União da Vitória vai ser inaugurada hoje. Um projeto do Hospital Erasto Gettner vai atender 9 municípios da região sul do estado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Acontece no final da tarde desta sexta-feira esta inauguração. O Conscientizar Mais é um projeto do Hospital Erasto Gettner que foca na prevenção e diagnóstico precoce de vários tipos de câncer. Ou seja, é algo que não existia aqui na nossa região, e que a partir de agora a população terá a oportunidade de contar com este serviço na área da saúde. A unidade está instalada na área central de União da Vitória e atenderá toda a região da Ansupar, são 9 municípios no total. O trabalho do projeto em todas as suas frentes consiste no rastreamento organizado e diagnóstico precoce de câncer por meio de exames físicos e clínicos. E dessa forma o programa, como o próprio nome sugere, é dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce, fatores determinantes para o prognóstico dos casos na oncologia em geral. E de acordo com a coordenadora do Conscientizar Mais, a Shirley Sus, o programa oportuniza maiores chances de cura para os pacientes com esse cuidado. Mesmo para aqueles casos em que não há possibilidade de cura, é amenizado o impacto do tratamento para assegurar mais qualidade de vida. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Tá aí, então, projeto bacana aí nos municípios da região sul do Paraná. 9 municípios serão atendidos pelo projeto do Hospital Erasto Gettner. A Associação dos Municípios do Oeste do Estado, a AMOP, realiza uma assembleia de eleição e posse da nova diretoria hoje. O diretor-geral da Itaipu deve participar. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esta assembleia, Luciano, acontece neste momento na sede da Associação dos Municípios do Oeste, aqui em Cascavel, para a posse da nova diretoria da entidade, considerada uma das mais bem organizadas e estruturadas do país. Tendo agora como presidente o prefeito de Toledo, Beto Lunite, como primeiro vice-presidente, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, e o segundo vice-presidente, a prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates. Diversos deputados também estão presentes neste evento e o presidente da Itaipu, Enio Verri, que em entrevista coletiva antes da Assembleia, disse que as obras de infraestrutura já firmadas com os municípios aqui do Oeste permanecerão. Porém, a partir de agora, as demandas serão analisadas também pelos presidentes do Brasil e do Paraguai.
Todos os convênios que foram realizados até 30 de outubro eram de um outro governo, governo que foi eleito democraticamente, portanto, não tinha o que discutir. A equipe técnica da Itaipu é muito competente. Os convênios de 1 de novembro para cá iriam sofrer uma revisão. Essa revisão, que eu quero ver qual é o objetivo dos convênios, levando-se em conta, e não é nenhum demérito de um governo ou de outro. Era um governo, um tipo de concepção. Agora é outro governo, um outro tipo de concepção. Lógico, nós temos um outro tipo de prioridade, que é a prioridade que elegeu o presidente Lula. E nós vamos trabalhar nesse tipo de prioridade. Eu quero ressaltar isso, eu disse isso em várias entrevistas. Eu posso até discordar da maneira como foram priorizados os recursos de Itaipu, mas isso não me dá o direito de parar uma obra já iniciada, porque o custo social é muito maior e que você terminava. Então, nesse sentido, aquilo que já foi iniciado e que está acontecendo será terminado.
De acordo com o NVR, agora a prioridade são as ações sociais nos municípios lindeiros. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.